cultura e informação,
ciência e política,
esporte e segurança pública.
Aqui vamos discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo.
Está começando o podcast Vamos Falar Sobre.
E aí, vamos falar sobre o que hoje?
Eu jogo bola, ando de bicicleta no quintal, desenho, leio livros, fico no celular jogando e vendo vídeos, vejo filmes na Netflix e às vezes faço algumas meditações com a minha mãe.
O que eu mais estou gostando nas férias é de mexer no celular e fazer comida de verdade.
Férias e isolamento social são duas situações que não combinam. As crianças, que naturalmente já acumulam muita energia, estão sofrendo com as mudanças geradas pela Covid-19.
Um período que era para ser de diversão e descanso, agora traz muitas frustrações. Será que essa mudança na rotina pode impactar no desenvolvimento das crianças? Como distrair os pequenos nas férias após tanto tempo em casa? Eu sou Jordana Neves.
E eu sou Lívia Porfírio, e hoje vamos falar sobre as férias escolares na pandemia.
O recesso das escolas acontece normalmente nos meses de dezembro e janeiro. E esse ano ele está sendo bem diferente. A Rafaela tem 9 anos e precisou mudar completamente a rotina. Antes ela viajava e aproveitava com os amigos e primos. Agora o tempo todo é em casa.
Eu estou achando um péssimo. Não tem muita coisa para fazer. Não dá para sair de casa, ver meus amigos e primos. Não dá para ir para a praia e piscina, que eu gosto muito.
Assim como a Rafaela, as crianças já estão cansadas de ficar em casa depois de mais de 10 meses do início do isolamento social. A rotina mudou. Escola, descanso e lazer se misturam no mesmo ambiente, dentro de casa. E a falta de contato com os amigos e a família pode afetar no comportamento das crianças. A Jussara Soares é supervisora educacional e explica que os pais devem estar atentos ao comportamento dos filhos nesse período tão atípico.
A criança que está fora desse contexto que a gente já está acostumado e ficar somente com o adulto, não tendo troca com outras crianças, pode ser, de certa forma, prejudicial. Vamos pensar, uma criança... Hoje, a realidade é viver num apartamento pequeno, né? Não pode ir na pracinha, não pode sair, né, com tranquilidade. Então, ela fica dentro de casa. Então, é natural que esse humor dela, né, oscile realmente, que ela fique mais entediada, nervosa, agitada, né? Porque ela precisa soltar toda essa energia que tem dentro dela e ela não tem espaço para isso.
E esse tempo em casa não afetou somente os pequenos. Os pais também tiveram que mudar a rotina e assumir novas funções. Conciliar as tarefas profissionais com os filhos em casa está sendo um novo desafio. A Adriana, mãe da Rafaela, por exemplo, está vivendo uma rotina completamente nova. Como que está sendo essa experiência com a filha 24 horas em casa e sem escola?
Essa experiência de férias escolares em casa está sendo um desafio enorme. Bem como foi todo o ensino à distância, né? Nas férias a gente costumava viajar, as primas da minha filha vinham para cá, elas brincavam muito, a gente ia ao cinema, ao shopping, à piscina, enfim, a gente fazia várias atividades de lazer fora de casa com os amigos e os familiares. A Rafa é uma criança muito ativa e agitada. Quando ela fica sem fazer alguma atividade, ela fica com mau humor danado, fica reclamando.
Uma das alternativas para entreter as crianças durante as férias em casa é inserir os pequenos nas atividades de rotina da casa. É importante organizar uma rotina que envolva todos da família, atribuindo a cada um uma responsabilidade, mas claro, de acordo com as limitações das idades.
Assim, o tempo vai passando e as crianças são estimuladas com novos desafios. A Fabiana é pedagoga e mãe da Maria Célia, de 6 anos. Ela contou que, além de brincar com as atividades já tradicionais, ela tem estimulado a filha a aprender novas tarefas dentro de casa.
Eu tenho proposto algumas atividades para a Maria Célia, como fazer uma culinária, principalmente a culinária, de fazer biscoito, fazer um bolo, até mesmo o almoço eu peço para ela me ajudar, porque além de passar o tempo, eu tô ensinando ela as coisas básicas, né, de uma casa. Então ela me ajuda a arrumar a casa, a aspirar, a varrer, tirar poeira. Lógico que dentro da faixa etária dela, né? Dentro da possibilidade de ajuda dela.
E nesse período em casa, os eletrônicos chamam ainda mais a atenção dos pequenos. Vídeos no computador, joguinhos no celular. Essas atividades estão ajudando os pais a controlar a ansiedade das crianças em casa.
A Rafa adora celular. Ela adora ver vídeo, jogar, que aí ela interage com os amiguinhos. Por isso eu tenho que ficar muito atenta. Se deixar, ela fica grudada no celular o dia todo.
Naquele momento também, até do próprio celular, utilizando ele de forma consciente. Que é até um momento que eu sento com ela para ver o que ela está assistindo, quais são os gostos dela dentro desse mundo virtual, o que ela tem assistido, que é muito importante, né? A gente está de olho por conta desse acesso fácil à internet e até uma questão para orientar, né? O que é certo, o que é errado, o que é bom ali.
Mas é importante lembrar que os pais devem estar atentos ao uso diário desses equipamentos. Jogos e vídeos o dia todo podem trazer prejuízos aos pequenos. A Jussara, que é supervisora educacional, explica que é preciso incentivar a criatividade nessa fase da vida.
A gente sabe que existem estudos dizendo que a criança deve ficar por pouco tempo com esses eletrônicos, né? Hoje, a criança recebe tudo muito pronto, né? Ela vê um vídeo de uma história. Então ela já vê o vídeo tá pronto, tá colorido, tá com os personagens. Isso, de certa forma, tolhe a criatividade dela. Às vezes o pai pensa que aguça, que estimula, mas muitas vezes tolhe, porque impede que ela crie na imaginação dela os personagens da forma com que ela imagina ouvir uma história, que ela imagine como que é a voz daquele personagem. Então, tudo que é muito pronto, tudo que está muito é só assistir, é prejudicial.
Mesmo estudando em casa e inseridas em uma rotina mais doméstica, as férias escolares são importantes para as crianças. Elas ficam ansiosas, animadas para a chegada desse período e já programam para fazer coisas diferentes. A psicóloga Fabiana Valério acredita que é muito importante que a criança brinque, porque é brincando que a criança consegue enxergar o mundo e aprender mais sobre o que está se passando. Fabiana, como inovar para distrair e entreter as crianças nesse momento?
Jogos, por exemplo, para as famílias, né? Jogos, seja de tabuleiro, sejam jogos, né, lúdicos que vão envolver ali uma diversão para toda a família. Tem um jogo que me vem agora, que ele chama Quem Sou, né, em que você precisa adivinhar as palavras, né, a pessoa coloca um arco na cabeça com uma carta, que ela não vê, e o outro tem que adivinhar, né, tem que dar para ela dicas para que ela adivinhe o que é aquela palavra, né. Esse é um jogo interessante para crianças que estão sendo alfabetizadas, né, que estão aprendendo a ler, porque ele tem palavras simples, que a criança já consegue acessar, e é um jogo interessante porque diverte toda a família.
E se passar tanto tempo em casa já tem afetado as relações dos adultos, imagina para as crianças que não conseguem entender muito bem o que está acontecendo. É um período de isolamento, da ausência de convívio com outras crianças, do distanciamento da família, dos avós, dos primos, da impossibilidade de brincar ao ar livre.
Pois é, Jordana, tudo isso pode sim ter impacto no desenvolvimento dos pequenos. É um momento de muito medo, muita insegurança, muitas perdas. E como as crianças não conseguem verbalizar isso, os impactos são refletidos no desenvolvimento. Como que os pais podem minimizar isso?
Importante pensar, né, como que é possível fornecer suportes para essa criança para que ela possa, de alguma forma, conseguir desenvolver, né, o que ela precisa dentro da necessidade dela nesse momento, ainda que não seja da forma que era antes, né? Então é muito importante também, né, nesse momento, a gente poder conversar com as crianças sobre o que está acontecendo, né? Colocando, claro, todos os, né, entendendo que cada criança, né, que a gente comunica a mesma coisa de formas diferentes, a depender do que a criança pode ali, né, receber ou não. Mas é importante falar sobre esse momento.
Uma forma de minimizar esse distanciamento social é, que eu e algumas mães de coleguinhas dela fizemos, é a questão da videochamada. Então, quando a gente percebe que elas estão muito ociosas, né? Aí tem dia que a criança tá um pouco mais irritada. Então, a gente liga para, né, para fulaninha, bate um papo com ela e ali fica coisa de 15 minutinhos, porque também eles não têm tanto assunto, né? Porque a interação da criança realmente é no ato do brincar, eles não têm tanto diálogo ainda, mas está sendo uma forma de aproximar as colegas para que ela não sinta tanto.
Como já dissemos antes, é uma fase nova e difícil para todo mundo. No momento, nós temos que lidar com a saudade, né, Rafa?
É. Sim, estou com muitas saudades. Principalmente dos amigos, da escola e da rotina muito corrida de sempre. E tenho saudades também das professoras, das aulas presenciais e das brincadeiras com a minha turma.
Mas o diálogo é sempre importante. Como os especialistas recomendam, converse com as crianças e estejam atentos ao comportamento. Lembre-se, paciência e esperança, porque tudo isso vai passar.
Esse foi mais um episódio do podcast Precisamos Falar Sobre. Esse programa foi editado e apresentado por Jordana Neves e Lívia Porfírio. A produção é de Júlio Gelli e Gabriel Franz.
A gente fica por aqui. Até a próxima edição.
O podcast Precisamos Falar Sobre é uma produção da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com coordenação do professor Álvaro Americano. Obrigada por sua companhia e até a próxima!